aberto essa passagem poucas horas depois de uma dezena, pelo menos, de navios comerciais tendo atravessado a rota marítima, que é considerada vital para o comércio internacional de petróleo. E daí essa indecisão abre e fecha, lançou dúvidas, inclusive, ao longo das últimas horas, sobre o otimismo do presidente dos Estados Unidos, porque até ontem Donald Trump estava muito otimista, inclusive ele fez diversos posts em suas redes sociais, citando diretamente o Irã, falando diretamente com a liderança iraniana e num tom até podemos considerar assim amigável, né? Diferente da postura adotada anteriormente, Donald Trump estava com um tom um pouco mais ameno, um pouco mais animado e tratando diretamente com a liderança, como não fazia já há algum tempo, né? Inclusive, ele chegou a dizer em um dos posts que o fim desse conflito estava muito próximo. Falo também sobre o conflito envolvendo Israel e Líbano, que tem tudo a ver com esse conflito envolvendo os Estados Unidos e o Irã, porque o Irã mantém o Hezbollah, que é considerado uma organização terrorista, tanto por Israel quanto pelos Estados Unidos. Israel estava atacando o sul da capital Beirute, Líbano, há dezenas de pessoas desabrigadas, desalojadas, feridas, há relatos de morte também, porque nessa região do Líbano se concentra a maior parte da força bélica, do poder do Hezbollah e, obviamente, do material humano dessa organização terrorista, né? E aí, ontem, num post, Donald Trump já chegou a dizer: olha, Israel está proibido de atacar o Líbano, porque nós dizemos chega. Ou seja, se aproximando do Irã, dando um chega para lá em Israel. Eu mesmo cheguei a dizer isso aqui na programação da Jovem Pan ontem, de que, olha, foi até uma mudança de comportamento com relação a Benjamin Netanyahu, um parceiro e velho amigo de Donald Trump, aliás, parceiro também nesse conflito lá no Oriente Médio. Ao longo das últimas horas, Donald Trump havia mudado e muito os seus discursos, no plural. E aí, nada como uma noite para separar um dia do outro, como diria o velho ditado popular aí no Brasil, né, Nonato e Márcia? Hoje de manhã, infelizmente, tudo mudou, viu? Mas os mercados devem reagir apenas na segunda-feira. Boa parte dos mercados estão fechados hoje, né? Então, pelo menos essa notícia não vai ser, melhor dizendo, absorvida tão rapidamente pelo mercado financeiro. Mas é uma má notícia. O Estreito de Hormuz está fechado e Donald Trump, agora há pouco, a bordo do Air Force One, foi claro, Nonato: os Estados Unidos podem voltar a bombardear o Irã a qualquer momento. E daqui a pouco eu volto, porque ele também falou sobre Cuba, viu?
É isso, Eliseu Caetano. Vamos torcer para que isso seja mais uma daquelas frases soltas do Trump e, quem sabe, a gente tem uma negociação mais diplomática lá em Islamabad, no Paquistão. Obrigado, Eliseu. Até daqui a pouco.
8h20.
Repita.
8h20.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento: Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em UCIcinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação, mais segurança para o seu negócio. Gocil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil. Jovem Pan.
Horas e 23 minutos.
Repita.
8:23.
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro foi condenado por difamação contra a deputada Tabata Amaral, segundo o voto do ministro Alexandre de Moraes. A Beatriz Souza está de volta aqui com a gente e tem mais informações e detalhes a respeito dessa decisão tomada na capital federal. Pois não, Beatriz?
Oi, Nonato, bom dia mais uma vez. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou pela condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro em um processo de difamação contra Tabata Amaral. Esse processo foi movido pela própria deputada e ele tinha sido arquivado no ano de 2022 por uma decisão monocrática do ministro Dias Toffoli. Com essa decisão individual do ministro, Tabata Amaral apresentou um recurso e ele foi então reaberto, sendo colocado para avaliação dos demais ministros da corte. Esse processo é sobre um caso de 2021, quando a deputada Tabata Amaral apresentou um projeto de lei que previa a distribuição de absorventes em locais públicos. Com esse projeto de lei, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro fez uma crítica, então, dizendo que o projeto de lei seria para beneficiar uma empresa que produzia esses produtos higiênicos e que o dono dessa empresa seria um dos financiadores de Tabata Amaral, financiadores da campanha da deputada. O que foi negado pela Tabata Amaral, pela deputada, e segundo ela, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro se baseou em uma notícia falsa, em uma fake news, para poder difamar. E aí, além do voto do ministro Alexandre de Moraes, ele também estabeleceu uma multa de R$ 124 mil. No voto, ele disse o seguinte, que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Agora, os demais ministros da corte ainda precisam fazer esse voto, esse julgamento que está sendo em plenário virtual, e tem até o dia 28 deste mês, para depositarem, então, os seus votos e determinar se Eduardo Bolsonaro vai ou não ser definitivamente condenado. Lembrando que a pena de prisão para esse tipo de crime de difamação é de 1 ano, previsto no Código Penal. Volto com você, Nonato.
Muito obrigado, Beatriz. Direto de Brasília, trazendo essa informação para a gente. É assunto aqui para a gente movimentar também o Túlio Nassa, que está comentando os principais assuntos conosco nessa manhã de sábado. Como é que você vê essa decisão, Túlio? É mais um ponto aí, possivelmente, para o Eduardo Bolsonaro repensar se volta ou não ao Brasil, não?
Pois é, Nonato. Também nesse caso há duas camadas. Primeiro, nós não concordamos com as falas, a estratégia política eleitoral de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é um personagem muito verborrágico. Ele muitas vezes excede o tom, fala besteira, acaba até favorecendo o presidente Lula no seu caminho aí da eleição 2026. Agora, de outro lado, é muito muito complicado quando o Supremo Tribunal Federal se mete demais na política. François Guizot já falava que quando a política entra no recinto dos tribunais, a justiça sai de outro lado. Por que que eu digo isso? Olha, a fala de Eduardo Bolsonaro diz o seguinte, eu vou até abrir aspas aqui para citar. Tabata Amaral, criadora do PL dos Absorventes, teve sua campanha financiada pelo empresário Jorge Paulo Leman, que por coincidência pertence à empresa P&G que fabrica absorventes. Foi isso que ele disse. Realmente é uma fala que insinua algo. Agora, isso virar crime, isso ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que deveria ser uma corte constitucional e não uma corte penal de políticos, provoca toda essa reação, provoca a necessidade de nós virmos aqui comentar, levantar suspeitas sobre a idoneidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o Supremo Tribunal Federal deveria ser um órgão técnico e não de julgamento dessas pequenas questões políticas.
Agora, Atúlio, quando a gente olha para essa situação, mesmo com a condenação, nada acontece com Eduardo Bolsonaro, porque ele continua lá nos Estados Unidos, a condenação também é uma multa, né? Não tem nada, não é uma condenação, por exemplo, numa prisão, né? No caso como esse. Então, para quem está olhando de fora, prejudica em algo, por exemplo, num ano eleitoral, a campanha do irmão Flávio Bolsonaro, esse tipo de situação, desgasta a imagem em geral do bolsonarismo ou você não enxerga desta forma?
Eu enxergo que desgasta muito a imagem do bolsonarismo. Eduardo Bolsonaro tem feito isso a todo momento. Essas declarações, essas falas e agora essa condenação pesa sempre contra Eduardo Bolsonaro. Tem até uma situação que Ulisses Guimarães falava, que parece que na política até a raiva é combinada. É tão absurda a declaração de Eduardo Bolsonaro em vários momentos, por exemplo, quando o Nicolas Ferreira quis defender o Jair Bolsonaro na criação do Pix, ele interveio o Eduardo Bolsonaro e logo em seguida criticou Nicolas num assunto que Nicolas estava defendendo o pai dele. Parece até que a raiva é combinada, parece até que Eduardo Bolsonaro age dessa maneira para que Flávio Bolsonaro venha depois como adulto na sala, como Bolsonaro ponderado e coloque panos quentes, peça perdão, peça união. Então é tão absurda essa situação que a gente até desconfia se Eduardo Bolsonaro está fazendo isso de propósito ou não, Márcia.
Obrigada, viu, Túlio? A gente volta com mais análises com você já já. 8 horas e 29 minutos, com a saída para o feriado de Tiradentes, o crescimento no número de veículos causa uma considerável lentidão em vários trechos aqui do estado, demandando muita paciência dos motoristas. Ontem a Marginal Tietê ficou congestionada por horas nessa saída para o feriadão aqui na capital. Vamos conversar então ao vivo com a Júlia Firmino, que vai analisar para a gente como é que está o trânsito neste momento na cidade, quais são os horários de pico. Quem estiver saindo agora, Júlia, ainda vai enfrentar congestionamento ou não?
Ah, Márcia, ainda tem previsão, viu? Por enquanto, aqui na cidade de São Paulo, pelo menos na região central, o movimento está tranquilo, porque ainda está bem cedinho, né? Apesar de ter caído uma garoinha aqui na cidade agora há pouco, o trânsito ainda está bem tranquilo, mas ao longo do dia ainda tem gente pegando estrada, então é possível sim que a galera encontre lentidão e congestionamento aí nas rodovias do estado de São Paulo. Por isso, o governo também diz que estima aí quase 20 milhões de veículos circulando pelas rodovias entre hoje, dia 18, e a próxima terça-feira, dia 21 de abril. E aí tem uma operação especial que já foi instalada do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo. Entre sexta, começou ontem, né, e vai também até a próxima terça-feira, justamente com o objetivo de garantir segurança e melhorar o trânsito para passageiros e motoristas nessas rodovias, garantir também a resposta rápida em casos de emergência, de algum problema ao longo da viagem. A estrutura dessa operação, só para a gente ter ideia, conta com uma equipe de 1.433 colaboradores e 310 veículos, entre guinchos, motos, picapes, enfim. Realmente veículos que podem dar apoio ao motorista e ao passageiro ao longo da viagem. As regiões que devem ter maior atenção durante esse feriado são, sim, o interior e a região serrana e litorânea do do Estado que vão ter também reforço nessa operação. Só para a gente complementar, como você estava dizendo, ainda ontem, sexta-feira, por volta das 16h30, a rodovia do Imigrantes também teve muito trânsito. A principal ligação, né, que faz aí ligação entre a Baixada Santista e a capital de São Paulo, tinha aí 22 quilômetros de congestionamento, de lentidão no sentido litoral, ia do quilômetro 28 ao 50 e também na rodovia Anchieta. Também tiveram ali os motoristas enfrentando lentidão, congestionamento entre o quilômetro 33 e 50. Então a orientação sempre fica, né, que as pessoas tentem se planejar com maior antecedência e evitar os horários de pico. Volto com vocês.
Obrigada, Júlia Firmino, pelas informações. Já que tem feriado, vamos dar uma olhadinha também no tempo. Imagens ao vivo da capital paulista, céu nublado, agora há pouco deu uma garoinha, como a Júlia adiantou pra gente. Hoje, máxima de 27 graus, neste momento está fazendo 22, começamos o jornal com 18, então a temperatura está em elevação, vai fazer mais calor em São Paulo, não tem previsão de chuva forte, apenas algumas áreas de instabilidade, chuvas isoladas. No litoral vai fazer sol, então se você ainda estiver partindo para esse feriadão aí, para aproveitar com a família, pode ir para o litoral, vai da praia e a gente segue ao vivo até as 10 da manhã, claro, te dando todas as notícias do Brasil e do mundo. Nonato?
É isso, 8 horas e 33 minutos. O projeto de lei enviado pelo governo que põe fim à escala de trabalho 6x1 deve ser analisado pelo Congresso já nos próximos meses. Para a gente entender melhor os impactos e desdobramentos desse projeto, a gente convidou aqui o mestre em gestão pública, Marco Vignoli, para que ele possa participar com a gente aqui do Jornal da Manhã. Bem-vindo, Marco. Bom dia para você. Eu já começo te perguntando o seguinte. Essa discussão está absolutamente madura para a gente ter uma votação de um projeto e, quem sabe, terminar com a escala 6x1? Como é que você está vendo tudo isso?
Bom dia, Nonato. Acho que você foi no X da questão principal, né? Período pré-eleitoral, onde uma discussão como essa pode ser contaminada já por conta das eleições, né? A gente observa, ao mesmo tempo que acontece essa discussão, as pesquisas onde o governo piora a sua aprovação. Portanto, nesse primeiro momento, parece um momento inadequado para a apresentação de uma proposta que tem um impacto como esse. Quando a gente observa a questão do empreendedorismo no Brasil, né, onde mais de 70% dos empregos do país estão nas pequenas empresas, o grande questionamento que fica é quem vai pagar essa conta, né? Não tem almoço grátis. Então, quando se imagina um pequeno comércio que tem lá o dono e mais um funcionário, como é que você vai implementar o fim da escala 6x1 num comércio como esse, né? E a gente está falando da maior parte dos comércios do Brasil. Então, como é que se dá isso na prática? Quem paga essa conta? Ontem o ministro da Fazenda já disse que o Tesouro não vai pagar. Ele disse corretamente, porque o Brasil já enfrenta um déficit fiscal superior a 85% nesse momento, tomando rumo para chegar a 100%, o que empurra os juros, empurra a inflação, e não seria algo cabível. Quem vai pagar essa conta é o consumidor, que já está tendo uma alta de preços muito relevante, uma inflação crescente no país. Então, é um momento onde muita atenção no setor produtivo sobre esse tema. É claro que todos gostariam que a gente tivesse uma jornada de trabalho mais leve, mas em muitos casos ela não é possível de acontecer. Quando a gente observa, Nonato, os números, por exemplo, a comparação da produtividade, né? A produtividade é a palavra-chave onde foi implementada a redução de jornada de trabalho. Ou seja, se você está produzindo mais por hora, é possível reduzir as horas trabalhadas. Então, um país como os Estados Unidos, onde você tem ali 75 dólares por hora sendo produzido, em comparação com o Brasil, cerca de 25, hoje a gente vê que tem uma distância muito grande para poder chegar em números que permitam essa redução da jornada de trabalho como é desejado. Então, um projeto polêmico nesse momento e que com certeza vai ter muito debate no Congresso Nacional.
Marco, quais os setores você acredita que serão os mais atingidos se essa proposta passar?
Olha, o varejo é um setor altamente atingido, né? O setor de alimentação fora do lar, né? A gente tem as entidades desse setor todas se manifestando muito preocupadas. Como eu disse aqui, trouxe um exemplo de uma pequena lanchonete. Tem lá o dono e um funcionário. Como é que faz? Você vai colocar mais um funcionário? E esse preço vai para quê? Nós temos uma preocupação do agro também. Tem algumas culturas, como a da laranja, onde o estado de São Paulo é o líder em exportação, onde tem uma preocupação para o aumento dessa escala, o aumento do produto para o consumidor final. Existe também, claro, na indústria uma preocupação. Então, é o impacto gerado de maneira ampla nesses setores. E o que mais preocupa é que você tem que ter uma discussão setorizada também. Cada setor tem a sua realidade, cada um pode implementar um tipo de jornada diferente. Então, não é racional você fazer um corte reto e impactar todos da mesma forma.
Agora, Marco, você falou da distância, né, que a gente ainda precisa percorrer para esse tema, e aí até você citou a questão dos Estados Unidos. E é ano eleitoral, como a gente citou, que talvez seja uma bandeira que alguns queiram utilizar nas eleições até o final do ano. Mas, de qualquer modo, é uma discussão que tem que ser colocada, ainda que essa distância esteja longa e ainda que vários setores sejam afetados? Ou seja, a gente tem que buscar essa possibilidade de dar mais lazer, mais um momento com a família, para o trabalhador brasileiro? Ou seja, é um ponto que talvez não seja o momento certo, mas ele precisa ser discutido?
Sem dúvida, ele precisa ser discutido e a gente precisa atingir esses números com o aumento da produtividade, ou seja, tecnologia, investimento em inovação, né, investimento para que possa se chegar nesse estágio de uma produtividade em que a gente consiga ter essa redução de jornada de trabalho. O grande problema do custo Brasil, a gente fala dessa questão da produtividade, né? Então, como é que pode? Você já está com uma produtividade baixíssima, você tem um déficit fiscal empurrando a inflação, empurrando os custos no Brasil para essas famílias. Nós não estamos falando que o trabalhador não é impactado com isso. Ele é altamente impactado com a redução da jornada depois no custo final dos produtos e serviços. Então, não adianta ser cobrido um lado e descobrir do outro. O caminho para a gente fazer uma redução é discutindo com os setores, é aumentando essa questão da produtividade através da tecnologia, é fazendo cada vez mais um caminho de transição importante, né, que você possa construir isso. Existem propostas no Congresso que estão colocando em 10 anos nós vamos tomar esse rumo. Então, tudo isso é muito importante, mas uma redução a toque de caixa, né, de maneira rápida, sem trabalhar em conjunto aí com os empreendedores do país, né? E eu digo aqui a visão dos pequenos, né? São os pequenos empreendedores que têm uma mortalidade hoje superior a 62% antes de completar 5 anos. Então, você vai aumentar essa mortalidade, você vai reduzir emprego, vai aumentar a informalidade e daí vai ficar pior para o trabalhador também.
Marco Vignoli, mestre em gestão pública, participando conosco aqui do Jornal da Manhã e trazendo as impressões dele a respeito da possibilidade de fim da escala 6x1. Muito obrigado, viu, Marco? Bom fim de semana para você.
Um grande abraço, muito obrigado.
Vamos lá para o Rio de Janeiro agora. O governador em exercício do Rio exonerou 459 pessoas e previu ainda cortar 1.600 cargos com economia de 10 milhões de reais por mês. É um destaque do Rodrigo Viga.
O governador em exercício do estado do Rio de Janeiro, presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Couto de Castro, continuou com a faca bem afiada, passando o facão em várias pastas, secretarias, orçamentos e cargos aqui no estado do Rio de Janeiro. Numa tacada só, ele decidiu acabar, extinguir, com 3 subsecretarias estaduais. Elas foram criadas ou reestruturadas nos anos de 2024 e 2025. Entre essas subsecretarias estão a Adjunta de Projetos Especiais, a Subsecretaria de Gastronomia e a Subsecretaria de Ações Comunitárias e Empreendedorismo. Segundo a decisão do governador em exercício, há sinais de excessos, exageros e até a presença, fatalmente, de funcionários fantasmas. Mais de 300 pessoas foram desligadas, demitidas pelo governador em exercício do Rio de Janeiro, que vem promovendo uma série de mudanças. Essa semana exonerou o braço direito do ex-governador Cláudio Castro, o chefe da Secretaria de Gabinete do Estado do Rio de Janeiro, mexeu também em SEDAI, Rio Previdência e outros cargos estratégicos da administração pública fluminense. Do Rio, Rodrigo Viega.
E com meses de antecedência, o governo enviou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2027, para o Congresso, com proposta de aumento do salário mínimo para R$ 1.717. A reportagem é do Matheus Dias.
O aumento previsto pelo ministro do Planejamento é de 5,9% em relação ao piso atual, que é de R$ 1.621. O último aumento aprovado em 2025 foi de 6,79%. Os valores do salário mínimo são reajustados de acordo com o INPC, o Índice Nacional de Preços do Consumidor, e limitado até 2,5% acima da inflação. Vale lembrar que o governo federal anunciou nessa quarta-feira que a LDO de 2027 terá gatilhos para controlar os gastos após déficit nas contas públicas de 2025. A proposta ainda prevê uma meta de superávit de 0,5% no Produto Interno Bruto, com o objetivo de conseguir o resultado das receitas maiores que as despesas. O limite de tolerância pode variar de 0,25% do PIB a 0,75% do PIB. Anualmente, o governo tem até o dia 15 de abril para levar as diretrizes do orçamento do próximo ano ao Congresso. As leis de diretrizes orçamentárias podem ser modificadas pela Câmara e pelo Senado, antes de ir para a sanção presidencial.
É mais um assunto para a gente ouvir aqui a análise do Túlio Nassa, que está com a gente nesta manhã de sábado. Túlio, se há uma coisa boa aí, essa antecipação do envio, né? Porque a gente tem sido useiro e vezeiro em encaminhar depois que o período já passou, ou em cima da hora, ou já no ano vigente, né?
Isso é verdade, Nonato. Previsibilidade e tempo para discussão, sobretudo em relação ao orçamento, sobretudo em relação ao valor do salário mínimo, é muito positivo, é muito bom. É preciso realmente que o Congresso Nacional se debruce, o governo federal se debruce sobre o orçamento do ano que vem, porque nós teremos uma grande dificuldade de pagar as contas. A previsão de um default para o ano que vem. O que é um default? O governo gasta mais do que arrecada e, portanto, não sobrará dinheiro para pagar as despesas correntes, salários, servidores e outras coisas. O aumento do salário mínimo também impacta isso. Então é preciso que haja tempo para que o Congresso Nacional possa calibrar, possa medir as despesas do governo com as receitas e fazer, eventualmente, os ajustes necessários.
Mas, Túlio, essa conta não tem fechado nos últimos anos, né? O governo está no vermelho, né? Os gastos são maiores sempre do que a arrecadação. Algumas propostas, inclusive, pelo ministro Fernando Haddad, foram muito mal vistas, né? E pode até prejudicar a imagem dele agora concorrendo ao governo do Estado. Como é que você analisa aí esse cenário que está enfrentando o governo numa queda de popularidade?
Pois é, Márcio, é uma triste realidade da nossa política orçamentária de irresponsabilidade fiscal. O orçamento público brasileiro é uma peça de ficção, é uma peça de maquiagem. Há muitas despesas que são excluídas do limite de gastos do poder público. Precatórios, por exemplo, bilhões e bilhões de reais, despesa com defesa, com o Ministério da Defesa, benefícios sociais que simplesmente são deixados de fora. É como se você, cidadão, ganhasse R$ 5.000 por mês, gastasse R$ 7.000 e aí no papel, na caneta, você fizesse uma mágica, fizesse o seguinte: olha, esses R$ 2.000 a mais aqui eu vou tirar desse papel, dessa conta, mas o boleto chega no final do mês. Então é isso que o orçamento, infelizmente, vem fazendo com um nome bonito, chama arcabouço fiscal, ou seja, nem tudo entra no limite de despesa do governo federal. E isso é, sim, responsabilidade também do Ministério da Fazenda, também de Fernando Haddad.
Obrigada, Túlio. A primeira turma do STF formou maioria para manter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que determinou a cassação do mandato do deputado estadual Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A reportagem é de Janaína Camelo.
Em julgamento no plenário virtual, que vai até o próximo dia 28, a primeira turma do STF já tem maioria para manter a decisão do TSE que cassou o mandato do deputado estadual Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Alerge. A análise é de um recurso de Bacelar contra liminar do ministro Cristiano Zanin, que rejeitou o pedido do ex-presidente da Alerge para suspender a decisão do TSE. A alegação da defesa é de que o mandato não poderia ser imediatamente cassado, como determinou a Corte Eleitoral, porque o processo ainda é passível de recurso.
No julgamento na primeira turma, o ministro Cristiano Zanin manteve a liminar, com a mesma justificativa, de que já que cabe recurso ainda no processo no TSE, o STF não pode rever uma decisão que tem o risco de ainda ser alterada.
Rodrigo Bacelar teve um mandato cassado pelo TSE no último dia 25, ao ser condenado por abuso de poder político e econômico, no mesmo processo que condenou também Cláudio Castro. Dois dias depois, ele foi preso na Operação Unha e Carne, da Polícia Federal, que apura vazamentos para beneficiar o Comando Vermelho.
E a gente segue de olho também na situação do Oriente Médio, porque depois do anúncio de reabertura do Estreito de Hormuz, feita pelo governo do Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez críticas à OTAN e aliados norte-americanos. O Eliseu Caetano tem as informações.
O presidente Donald Trump segue mais ativo do que nunca nas redes sociais e, mais uma vez, disparou contra os aliados da OTAN. Pouco depois de a situação no Estreito de Hormuz voltar ao normal, nessa sexta-feira, Trump revelou que recebeu um telefonema da Aliança Militar perguntando se os Estados Unidos precisariam de ajuda na região. A resposta dele foi curta, direta e dura. Na Truth Social, ele escreveu: "Agora que a situação no Estreito de Hormuz está resolvida, recebi uma ligação da OTAN perguntando se precisaríamos de alguma ajuda. Eu disse a eles para ficarem longe, a menos que queiram apenas encher os navios deles de petróleo. Eles foram inúteis quando foram necessários. Um tigre de papel." Trump usou a expressão tigre de papel, que em português significaria uma forma de chamar a OTAN de fraca, ameaçadora, só na aparência, mas sem força real na hora de agir. Ele criticou a falta de apoio dos aliados europeus durante a recente crise lá no Estreito, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo para o transporte de petróleo, que ficou bloqueada durante o confronto com o Irã. Com esse post, Trump reforçou a sua posição de sempre, que os Estados Unidos resolvem os problemas sozinhos e que não precisam e nem querem agora a ajuda da OTAN, porque o perigo já passou. Ele ainda ironizou, dizendo que os europeus só apareceram interessados em carregar óleo para os seus países. Essa é mais uma alfinetada pública do presidente americano nos parceiros da aliança, que ele acusa repetidamente de não cumprirem com as suas obrigações e de dependerem excessivamente da proteção militar americana. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
A disputa por uma vaga ao Senado em São Paulo 2026 começa a ganhar forma nos bastidores políticos, reunindo nomes de diferentes espectros ideológicos e também abrindo espaço para alianças, conflitos e cálculos estratégicos. Confira esses bastidores com Misael Mainetti.
Apenas duas cadeiras e vários candidatos. Entre os cotados para o Senado por São Paulo estão figuras conhecidas nacionalmente, o que eleva o nível de competitividade da eleição. Um dos nomes mais comentados é o da agora ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, que deixou o MDB de Baleia Rossi e partiu para o PSB de João Campos. Com forte projeção nacional, após a eleição presidencial de 2022, Tebet tem como principal trunfo a imagem de moderação e capacidade de diálogo. Por outro lado, enfrenta o desafio de se consolidar eleitoralmente em São Paulo, estado onde não construiu sua carreira política, embora ela reforce totalmente o contrário. É o que explica o cientista político Elias Tavares.
Ela saiu da eleição de 2022 como uma liderança nacional relevante, mas de lá para cá vem perdendo seu protagonismo. Hoje ela aparece muito mais como uma peça dentro do governo Lula do que como uma liderança autônoma. Tem recall, tem trânsito, principalmente no agro, mas o desafio dela é justamente esse, voltar a ser protagonista.
Outro nome em evidência é o do também ex-ministro do empreendedorismo, Márcio França, do PSB. Ex-governador paulista, França tem base política no estado e trânsito entre diferentes grupos, o que facilita articulações. No entanto, sua proximidade com o governo federal pode ser um fator de desgaste em setores mais críticos ao Planalto.
Já disputou diversas eleições e acumulou derrotas importantes, inclusive na capital, onde ficou bem atrás e não chegou nem próximo do segundo turno quando disputou a Prefeitura de São Paulo. Tem experiência, tem presença, mas falta carisma e força eleitoral para uma disputa majoritária desse tamanho.
Também aparece no radar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do Partido Rede. Reconhecida internacionalmente, Marina tem como ponto forte a pauta ambiental e o apelo junto a eleitores progressistas. Em contrapartida, enfrenta dificuldades históricas, de estrutura partidária e pode ser impactada pela disputa interna entre Rede e PSOL, embora dirigentes já tenham indicado que ela seja escolhida.
Ela tem uma marca consolidada, uma pauta clara, ligada à sustentabilidade, meio ambiente, e num cenário global onde isso ganha força, ela pode acabar tendo um crescimento importante. Mas existe um problema, a disputa interna da esquerda. Só o Rede PSB, todo mundo brigando pelo protagonismo de coadjuvante dentro do campo do petismo, dentro do PT. Eles brigam ali para ver qual desses partidos seria ali o coadjuvante do PT.
Entrevista à Jovem Pan, o presidente da Federação PSOL Rede, Juliano Medeiros, afirma que não é justo o PSB ficar com duas vagas e que, em caso de necessidade, vão lutar para que isso não aconteça.
O PSB não pode ter as duas vagas para o Senado. Isso é desproporcional ao tamanho do PSB. O PSB tem dois deputados federais em São Paulo, a nossa federação tem seis. Nós temos cinco deputados estaduais na Assembleia Legislativa, o PSB tem quatro. Então, é desproporcional que o PSB tenha as duas vagas do Senado. Então, por isso que nós estamos reivindicando que a nossa federação tenha uma das vagas, né? E é nessa perspectiva que nós vamos dialogar com todo respeito, com toda tranquilidade. Ninguém está impondo veto a quem quer que seja.
No campo da direita, o ex-secretário de Segurança Pública, o deputado federal Guilherme de Ritchie, do PP, surge como possível candidato. Alinhado ao eleitorado conservador e com forte associação à pauta de segurança, de Ritchie tem potencial de mobilização. Por outro lado, sua atuação na área pode gerar críticas e rejeição em setores mais moderados.
A direita também se organiza. De Ritchie, por exemplo, é um nome que pode capturar essa bolha com facilidade. Tem discurso, tem posicionamento claro e pode se viabilizar com muito mais naturalidade.
Outro nome é o do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Com forte base bolsonarista, ele teria como vantagem o recall eleitoral e apoio de uma militância engajada. Em contrapartida, enfrenta alta rejeição fora desse núcleo mais fiel, o que pode limitar a expansão de votos.
Já Eduardo Bolsonaro, ele tem um ativo muito forte, que é o bolsonarismo, mas também tem um problema evidente hoje, que é essa distância dos últimos tempos que ele tem, inclusive a ausência física por não estar no país. Isso pesa muito numa eleição desse tamanho. Ainda assim, se entrar no jogo, eu enxergo ele como competitivo.
Ainda na direita, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, do PL, também é citado. Com perfil mais discreto, ele tem boa articulação institucional e apoio dentro da máquina estadual, mas carece de maior projeção junto ao grande público.
Talvez do nome da direita, é o nome mais estruturado institucionalmente, presidente da Leste, articulado, bênção do Tarciso. Isso não é pouca coisa, mas ele tem um grande desafio. O desafio dele é outro, é o baixo conhecimento do público. Ele precisa se tornar conhecido e rápido.
A eleição para o Senado em São Paulo costuma exigir campanhas robustas, um alto nível de conhecimento do eleitor, nem sempre, e alianças amplas. Entre as facilidades para os candidatos estão a visibilidade nacional e o apoio de estruturas partidárias fortes. Já entre as dificuldades pesam o alto custo da campanha, a necessidade de atingir um eleitorado diverso e a polarização política que tende a reduzir o espaço para candidaturas de centro. Além dos nomes já citados, outras candidaturas ainda podem surgir conforme as negociações avancem, especialmente dentro de partidos como PSD, União Brasil e Republicanos, que tradicionalmente buscam protagonismo em disputas majoritárias no estado de São Paulo. Com múltiplos nomes competitivos e possíveis divisões internas em diferentes campos, a corrida pelo Senado em São Paulo promete ser uma das mais disputadas e imprevisíveis do país.
E claro, toda a cobertura você vai ter aqui na programação da Jovem Pan. O Brasil caminha para novos recordes no agronegócio em 2026. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o repórter Rodrigo Viga.
O IBGE reviu para cima a projeção de safra provavelmente recorde novamente nesse ano de 2026. A estimativa do mês de março aponta que a colheita de grãos, oleaginosas e leguminosas pode atingir esse ano 348,4 milhões de toneladas. Representa um crescimento de 1,2% em relação à estimativa feita pelo IBGE no mês de fevereiro. Se essa projeção se confirmar no encerramento desse ano, a safra de 26 será 0,7% superior à safra recorde do ano de 2025. Arroz, milho e soja continuam representando uma parte extremamente significativa da produção agrícola brasileira, 92,9%. A área plantada nesse ano de 2026 é de mais de 83 milhões de hectares, um crescimento de 1,6 milhão em relação à colheita do ano de 2025. O economista Adenauer Hockenmeier analisa aqui na Jovem Pan essas projeções mais positivas para a colheita agora em 2026.
Essa produtividade é uma boa notícia e sinal que o agronegócio está demonstrando grande resiliência diante da conjuntura internacional e os preços dos combustíveis.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, também reviu para cima a sua projeção para a safra agrícola recorde deste ano de 2026. Agora, a Conab prevê uma colheita de 356,3 milhões de toneladas de grãos, contra 350,2 no ano passado. Isso representa um crescimento da ordem de 1,2%.
Do Rio, Rodrigo Viega.
8:58. A oposição de Minas Gerais minimiza a candidatura do ex-governador do estado, Romeu Zema, à presidência. Os destaques com o Rodrigo Costa, da Jovem Pan Poços de Caldas.
A deputada estadual e presidente do Partido dos Trabalhadores, o PT de Minas Gerais, Leninha, afirmou que a pré-candidatura à presidência da República do ex-governador Romeu Zema, do Partido Novo, não tem projeção fora do estado. A declaração foi dada em entrevista a um podcast do jornal O Tempo. De acordo com a sua avaliação, para fora aqui do estado de Minas Gerais, não ecoa nada de Zema. O ex-governador, que já se colocava oficialmente como pré-candidato na disputa pelo Palácio do Planalto, desde agosto de 2025, lançou as primeiras diretrizes previstas para plano de governo caso vença o pleito. Leninha destacou ainda que possui dúvidas sobre o posto que Zema irá ocupar nas eleições. O ex-governador aqui de Minas é cobiçado pelo PL como vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro, também já colocado como pré-candidato à disputa pelo Executivo Federal. O ex-governador, porém, tem forçado a sua candidatura própria. Para a petista, o presidenciável não apresentou quase nada para Minas Gerais quando esteve à frente do Executivo Estadual e configura o ex-governador como um outsider na política. Ela citou algumas atitudes do ex-governador nas redes sociais, como quando ele comeu uma banana com casca e também fez atividade física e outras atividades do dia a dia, como lavar prato, coisas que, de acordo com ela, não são da política, coisas que são típicas de um outsider. As críticas continuaram, inclusive em relação à gestão do ex-governador. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
Rede Jovem Pan.
9:00.
Repita.
9:00.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México.
Tricampeão!
O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos.
Raça! Superação! Tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando e a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Tem programa novo entrando em campo e você joga com a gente todos os dias. Eu sou Júlia Ballarini. Se acontecer no clube, na coletiva ou no estádio, a Pan tá na área.
E aqui, ó, o jogo é simples. Jogou bem? Elogio. Jogou mal? Tem aquela cornetadinha de leve.
Pan na área estreia nesta segunda-feira, às 5 da tarde, na TV Aberta, no rádio e no YouTube da Jovem Pan Esportes.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente.
9:04.
Repita.
9:04. O Congresso vota no final do mês o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. No Rio de Janeiro, o deputado Douglas Ruas foi eleito e empossado o novo presidente da Alerj. Ou seja, são muitas notícias e movimentações políticas neste ano eleitoral. E para falarmos um pouco mais sobre esses assuntos, nós convidamos aqui o deputado federal do PL do Rio de Janeiro, Altineu Cortes, que gentilmente atende a Jovem Pan. Deputado, bom dia, bem-vindo. Eu já começo lhe perguntando como é que o senhor está vendo essa discussão sobre a votação do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. Que caminho que o senhor imagina que a gente vai tomar nessa discussão? Bom dia e bem-vindo.
Bom dia para todos da Jovem Pan. É uma honra estar aqui com vocês. A gente espera, e já espera há algum tempo, apreciar esses vetos da dosimetria. E eu quero registrar aqui, a gente sempre lutou para ter anistia, e como não foi possível, votamos o projeto da dosimetria e foi aprovado por ampla maioria na Câmara e no Senado Federal. E, infelizmente, vetado pelo presidente Lula. Um veto, na minha opinião, absurdo, e a gente está esperando esse momento, e agora o presidente do Senado Federal, presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, marcou essa data para apreciar o veto, e se Deus quiser vamos derrubar o veto da dosimetria para colocar várias pessoas que estão presas, ao meu ver, injustamente, livres, que é o que o Brasil deseja. Então a gente espera com ansiedade chegar o dia da apreciação do veto, que será agora no final desse mês, e resolver essa questão, fazer justiça com esses brasileiros que estão presos injustamente, na nossa opinião.
Deputado, como é que o senhor enxerga a candidatura de Flávio Bolsonaro? As últimas pesquisas mostram que ele tem ganhado musculatura, né? Como é que o PL tem se movimentado também no Rio de Janeiro para isso, né? Para apoiar Flávio na pré-candidatura à presidência?
Olha, o Flávio tem surpreendido a todos com a sua maneira de encarar esse desafio. Tem dialogado com todos, tem tido um crescimento espetacular, tem escutado todos os setores, conversado com as representações políticas de todos os estados. Aqui no Rio de Janeiro, ele lidera todas as pesquisas, tem dado atenção aqui à classe política no Rio de Janeiro e escutado a sociedade, que é super importante. Então, o desempenho do Flávio é um desempenho acima até do que nós esperávamos, porque a gente esperava que ele fosse realmente ter um desempenho muito bom, mas que fosse durar um pouco mais de tempo para alcançar essa liderança. E hoje lidera as pesquisas a nível nacional. Aqui no Rio de Janeiro, nós vencemos a última eleição com o presidente Bolsonaro, com quase 1.300.000 votos à frente do Lula, e agora, da mesma forma, o Flávio já lidera todas as pesquisas. Então, a forma que o Flávio vem dialogando, conversando, dando atenção não só à sociedade, à classe política no Brasil, que representa a população, tem feito do Flávio esse candidato que o povo brasileiro espera. E a gente vai lutar muito, a gente quer, no Brasil, retomar a estabilidade, o diálogo, a gente precisa de um Brasil com harmonia para ter um crescimento que o povo brasileiro precisa.
Ô, deputado, falando em estabilidade, a gente tem acompanhado uma instabilidade no Rio de Janeiro, com a renúncia do governador, aí a gente teve agora a eleição para a Alerge, do deputado Ruas, mas a gente tem também uma determinação do ministro Zanin de que o desembargador Ricardo Couto permaneça no cargo de governador até que a Suprema Corte dê uma decisão se a gente vai ter uma eleição direta ou indireta para esse cargo. Qual é a avaliação que o senhor faz desse cenário político no Rio de Janeiro? E talvez seria mais interessante a gente manter o desembargador no cargo até que se tenha a eleição de outubro? Eu estou falando isso por causa de gastos, mobilização da população, período curto de mandato tampão. Como é que o senhor vê essa situação envolvendo o governo do Rio de Janeiro? O senhor entende que o ideal é a manutenção do desembargador até a eleição de outubro ou seria importante que a gente tivesse uma eleição direta nesse momento?
Olha, Nonato, o que acontece aqui no Rio de Janeiro realmente é muito delicado e triste, porque tudo isso começou quando foi eleito o presidente da Assembleia Legislativa, que hoje está preso, o Rodrigo Bacelar, e que eu sempre combati a forma dele de fazer política aqui. Ele ganhou a presidência da Assembleia, tomou muita força e, infelizmente, fez uma presidência de muita chantagem em cima do governador Cláudio Castro e acabou sendo preso. E isso levou uma instabilidade política durante esses últimos 2 anos aqui, ou mais até, aqui do governo do Estado. O governador Cláudio Castro optou pela renúncia porque ele é pré-candidato ao Senado Federal e houve uma dupla vacância. No momento da dupla vacância, porque a Assembleia Legislativa deixou de ter o seu presidente também, quer dizer, na realidade houve uma tripla vacância. O governador renunciou, o vice-governador foi para o Tribunal de Contas do Estado e o presidente da Assembleia foi preso. Então, o vice-presidente não ocupava a linha sucessória. Por isso, o desembargador Ricardo Couto, faço aqui já um parênteses, que é uma boa pessoa, ocupou o governo do Estado interinamente. Agora, Nonato, o restabelecimento da linha sucessória tem que ocorrer imediatamente. Nós precisamos respeitar a Constituição. E a decisão do ministro Zanin foi uma decisão corajosa naquele momento, porque não havia a presidência da Alerge estabelecida. Não tinha o presidente da Alerge. E, por isso, o desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça, ocupou. Ele, então, passou a ser, na linha sucessória, aquele que teria o dever e o direito de ocupar a cadeira de governador do Estado. Mas agora não. Agora foi estabelecida a presidência da Assembleia Legislativa, ontem, que, aliás, foi estabelecida há 14 dias atrás, mas o próprio Tribunal de Justiça aqui anulou uma eleição e a Assembleia Legislativa resolveu não recorrer, esperou, fez a eleição agora ontem e a linha sucessória está estabelecida. Então, Nonato, eu tenho 24 anos de mandato político aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu sou um deputado do consenso, fui líder do PL, sou o primeiro vice-presidente do Congresso Nacional. É inadmissível romper a linha sucessória. Isso seria a falência da política no Brasil. Seria o judiciário tomar o poder do legislativo. Só falta isso. Isso a gente não pode aceitar. A decisão do ministro Zanin foi correta naquele momento, porque não havia presidente da Assembleia Legislativa. A retomada da linha sucessória, na minha humilde opinião, e no que está escrito na Constituição Federal, deve ser feita imediatamente. Agora, tem um detalhe. O ex-prefeito Eduardo Paes, que quer ser governador do Estado, ele brada a todo canto. Desde o ano passado, ele diz o seguinte: eu quero colocar o presidente do Tribunal de Justiça na cadeira de governador, porque isso é um interesse político do Eduardo Paes. Então, a gente não pode aceitar isso.
Deputado, rapidinho, porque a gente precisa encerrar a entrevista. Então, o senhor é favorável que se tenha essa sucessão sem a necessidade de uma eleição direta novamente, né?
Não, eu sou favorável que o presidente da Assembleia assuma o governo do Estado como manda a Constituição Federal e que o Supremo Tribunal Federal decida eleição direta ou indireta. Enquanto isso, o presidente da Assembleia Legislativa, conforme manda a Constituição, fica na cadeira.
Não, isso eu entendi. A minha pergunta é: o senhor prefere a direta ou indireta?
Qualquer uma das duas eleições, o Partido Liberal está pronto para disputar. A decisão é do Supremo Tribunal Federal.
Deputado do PL do Rio de Janeiro, Altineu Cortes, muito obrigado pela entrevista. Um bom dia aí para o senhor.
Bom dia, Deus abençoe vocês.
Obrigado.
Em uma das inúmeras entrevistas que concedeu à Jovem Pan, Oscar Schmidt admitiu que tinha medo do dia em que teria que encerrar a carreira no basquete. Confira com Vanderlei Nogueira.
Com 2,05 metros de altura e um arremesso letal de longa distância, especialmente dos três pontos, Oscar foi uma máquina de fazer cestas. A sua carreira foi impressionante. 29 anos de profissionalismo, de 74 a 2003, um recorde de longevidade, marcou quase 50 mil pontos na carreira, sendo o maior cestinha da história do basquete por décadas, até ser superado por LeBron James em 2024. Participou de 5 Olimpíadas. É o maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, com mais de 1000 pontos. Jogou no Palmeiras, no Sírio, no Corinthians, no Flamengo. Brilhou na Europa, na Itália, na Espanha. Conquistou títulos incontáveis. Entrou para o Hall da Fama da FIBA e da NBA. Oscar inspirou gerações e provou que é possível ser gigante sem passar pela NBA.
Até quando você vai jogar, Oscar? Até uns 60 anos, mais ou menos?
Bom, Evandro, eu gostaria de assinar embaixo nisso daí que você está falando. Porque eu morro de medo, rapaz, do dia que eu tiver que parar de jogar. O pessoal fala, não, eu estou preparado. Eu não estou preparado. Eu, honestamente, tenho medo, porque eu vivi a vida inteira procurando isso. E hoje em dia eu faço aquilo que eu mais gosto, que é jogar basquete. Quer dizer, ganho para jogar basquete, que no fundo é um jogo. Então, a partir do momento que eu ganho para jogar, para fazer aquilo que eu mais gosto, né, eu tenho que me empenhar demais e aquilo que eu procuro fazer todo dia, tentando me superar cada vez mais. Mas eu sei que isso um dia vai ter um fim.
O Mão Santa nos deixou, mas ele sempre corrigia: Mão Santa nada, mão treinada. O segredo, dizia ele, era treino duro com milhares de arremessos por dia. Aos mais jovens, deixou um legado poderoso. Treine muito, mas muito mesmo. E quando estiver bem cansado, treine um pouquinho mais, porque esse pouquinho vai te fazer melhor.
Deu a louca no Oscar, quer dizer, 74 pontos. Você acha que atingiu o limite ou pode fazer mais, Oscar?
Olha, na verdade, eu nem acreditava que fosse possível mais, hoje em dia, fazer uma pontuação dessas, né? Eu sempre pensava isso, talvez, no passado, no estilo de jogo do passado, mas que agora a tendência era diferente e que era muito difícil fazer uma pontuação dessa daí. Mas o Marcel tinha me falado antes do começo do campeonato, ele tinha falado pra mim, onde você vai fazer 70 um dia, hein? E eu até falava pra ele, ó, volta pra garrafa, meu, que é? Você tá brincando? Isso não vai acontecer nunca, né?
Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem e persista enquanto eles descansam. Depois viva o que eles sonham. Para o rei Oscar, chegou a hora de entrar em quadra na eternidade e fazer grandes cestas lá em cima. Obrigado, mão santa. O Brasil nunca vai esquecer você. Inesquecível para o basquete mundial. Até a próxima.
9h16 agora, mudando de assunto, 10 policiais militares são denunciados por crimes em operação no Complexo da Maré em 2025. Os detalhes com Rodrigo Viga.
Ministério Público do Rio de Janeiro denunciando 10 agentes da Polícia Militar que participaram de uma operação no Complexo da Maré, na zona norte da capital, em janeiro do ano passado. Excessos, abusos, irregularidades e ilegalidades. É o que argumenta